Ora, boa noite, bem-vindos a mais uma emissão do Sem Moderação. Estamos aqui os quatro do costume, o Pedro Delgado Alves, o Francisco Mendes da Silva, o Daniel Oliveira e eu também, o José Eduardo Martins, para a nossa costumeira emissão de quarta-feira, dividida em três partes, e na terceira parte vamos novamente fazer um intervalo no Brexit para falar de um tema internacional diferente, e embora esta semana vários pudessem ser os abordados, aquilo que vamos falar é do que está mais próximo de nós. O país à beira do nosso conheceu ontem a decisão enfim, que se esperava, dentro do quadro legal vigente num Estado democrático, para o processo dos independentistas catalães, mas isso suscitou a imediata revolta na Catalunha e uma situação de grande tensão que é sempre suscetível de análise num país que, ao contrário do nosso país calmo, já passou este século por uma tremenda guerra civil. Na segunda parte, vamos falar não de uma guerra civil, mas de uma mini anunciada disputa interna no PSD. Desde a última vez que falámos, já há mais um candidato. Hoje é o dia em que, à hora que gravamos, se presume que Rui Rio dirá alguma coisa, e nós vamos, na medida do que se sabe e do que se pode dizer, falar um bocadinho na segunda parte do processo já em curso para o Congresso de Janeiro, de substituição ou não do líder do PSD. Agora, na primeira parte, temos duas novidades da semana passada. Temos a concretização daquilo que prognosticámos todos aqui à volta da mesa, não nos enganámos muito, do fim da geringonça e as consequências do fim da geringonça. De certa maneira, depois de 4 anos a explicar-nos que havia uma nova síntese, uma nova vontade, um novo pacto, um novo caminho, António Costa desdisse aquilo que ele próprio disse sobre a inexistência de um costume constitucional de simplificar a vida para governar a quem ganha as eleições. Ao contrário do que aconteceu nas últimas eleições legislativas, António Costa ganhou as eleições e uma semana depois já não há geringonça, já não é precisa para nada, e o governo já foi apresentado ontem. Sobre esse governo foi apresentado ontem, António Costa foi relativamente sincero, dizendo que isto era uma espécie de organização dentro do governo. Mas mesmo essa organização dentro do governo, envolvida às 24 horas, já suscita um conjunto de perplexidades. Parece um bocadinho como parece que alguém terá ouvido um dia de Marcelo Caetano na apresentação de uma tese de doutoramento. Havia muitas coisas novas e boas, mas as boas não eram do arguído e as novas não eram boas. As novas são a promoção da Presidente da CCDR Centro, a Ministra da Coesão Territorial, não se percebendo muito bem o que é que faz a coesão e o que é que faz o Ministério do Planeamento. Parecem áreas absolutamente sobreponíveis, mas passado um dia a nova Ministra já está envolvida a braços com o passado das suas polémicas antes dos incêndios de Pedrógão. Outra grande novidade é na agricultura. A senhora anterior Presidente de Câmara de Abrantes e atual Secretária de Estado de Desenvolvimento Regional, e no geral, Daniel, eu ia passar a palavra para ti. O que acontece com este governo é um governo mais fechado dentro do núcleo duro do Partido Socialista, que não faz questão de substituir nenhum dos ministros que protagonizaram aquelas lutas que mais encanitaram a maioria de esquerda, e que de novidades tem verdadeiramente muito poucas. Queres comentar, quer o governo, quer o fim da geringonça?
Sim, o fim da geringonça, já posso falar sobre isso, mas já falei há uma semana, quando o António Costa...
Falámos há 2 anos também do fim da geringonça.
Sim, foram vocês, mas quando o António Costa decidiu o fim da geringonça.
Bastou o António Costa ganhar para não haver geringonça, ou seja, de facto só havia geringonça porque ele ficou em segundo, é isso?
Mas o António Costa decidiu que não havia geringonça, não é? Eu não faço esse favor ao António Costa de fingir que é uma realidade que não depende da opinião dele. Não teve maioria absoluta, decidiu governar em minoria. É uma decisão.
É mais ou menos o costume constitucional, não é? O partido que ganha governa em minoria.
Não querer um acordo escrito e de se colocar fora de uma possibilidade de acordos da semelhança de 4 anos também, parece que é um pormenor, mas é um facto que condiciona. Pode ser discutível depois se isso obrigaria à opção de também não fazer um acordo com o Bloco de Esquerda e não negociar. Agora, que um pressuposto para uma reedição da geringonça, tal qual a conhecíamos, em que há 3 acordos bilaterais com o PCP, com o Bloco de Esquerda e com o PEV, o PCP foi bastante claro e foi o primeiro a dar nota que não o faria. Podemos discutir o restante, com certeza.
Há uma semana aqui, defendeste que não era preciso haver acordos escritos para haver uma geringonça.
Claro, deve haver acordo.
Logo, não. Logo, para mim, não. Eu não sei o que é que são acordos não escritos. Desculpa.
Já tivemos essa discussão semana passada. Mas o único ponto não há aqui peças de xadrez que dependam só de um ingrediente. É só esse o ponto.
O Partido Socialista, que é demasiado grande para se esconder atrás do PCP, estava à espera de encontrar que o PCP dissesse aquilo que ele já estava a dizer para dizer, olha, afinal foi o PCP. Foi o Partido Socialista. Eu nem sequer interessa discutir a geringonça ou não geringonça. O Partido Socialista decidiu governar em minoria. Foi uma decisão, não era obrigado a isso e decidiu governar sem uma maioria parlamentar.
Cumpriu. E eu acho que é o costume constitucional interrompido.
Não tem nenhum
costume constitucional.
Não há nenhum costume
constitucional. Cria obrigação. Pressupõe uma convicção de obrigatoriedade.
Resultado.
Não existe.
O resultado está à vista.
Qual
o resultado está à vista. A única vez que esse costume constitucional de quem tem mais votos governar, seja em minoria, seja em maioria.
Era uma prática. Que se tinha observado, mas sem qualquer convicção de obrigatoriedade. Não lhe chamei costume, não lhe chamo.
Pedro, convicção de obrigatoriedade, não tinhas quantificado em segundo do teu jeito. A pergunta era para ti.
Já agora deixa-me começar a responder. Não, só dizer que, não é, em relação a estas eleições, o costume constitucional poderia ser exatamente o que aconteceu com Passos e Portas. Passos ganhou as eleições e encontrou um parceiro para ter maioria absoluta, uma maioria estável no Parlamento. O Partido Socialista tomou a decisão e tomou-a sozinho, sem negociar, porque não quis negociar, ao fim de 17 horas de uma proposta, portanto não a quis negociar, nem sequer a quis estudar, na realidade, porque já tinha decidido que se ganhasse as eleições, queria a governar em minoria. Eu acho importante sublinhar isto 300 vezes, se for preciso, para dizer que o Partido Socialista, se não tem uma maioria estável, é porque não quis ter e não pode exigir a ninguém que lhe dê a maioria estável que ele não quis. Foi uma escolha que apenas o Partido Socialista pode ser. Poderia não ter sido assim, se tivesse governado com o Bloco de Esquerda e não tivessem chegado a um acordo e houvesse uma convicção geral que houve uma negociação e não foi possível chegar a um acordo, aí não poderia dizer isto com esta limpeza, porque a responsabilidade até poderia ser de quem fez exigências que evidentemente não eram atendíveis. Não foi o caso. O Partido Socialista decidiu e percebeu-se, aliás, que já tinha decidido que se ganhasse as eleições, portanto, deixando claro ao país que a única razão porque fez a geringonça foi porque não ganhou as eleições da outra vez. Foi uma decisão. Eu não era a minha narrativa, não era a narrativa do Partido Socialista. O António Costa deixou claro que, afinal, a direita tinha razão no que dizia sobre António Costa. Eu lamento, porque não foi assim que eu vi a geringonça e nem acho até que toda a gente do Partido Socialista visse a geringonça dessa forma, felizmente. Sobre o governo...
Não se chamava geringonça por nenhuma razão.
Sim, chamava também. Eu acho que, a solução é absolutamente, já discutimos isso aqui muitas vezes, legítima, pode vir a repetir-se...
O conceito de geringonça não tem a ver com a questão da legitimidade.
Eu não vou conseguir falar
tem
do
ver,
governo.
Não, mas é só para já que disseste isso. Tem a ver com o facto de realmente as várias partes da solução não jogarem uma com a outra, ideologicamente, programaticamente...
Não acho isso verdade.
Quatro anos mostraram que é possível estabelecer prioridades para uma governação,
os partidos não ficam iguais, nem sequer a ter...
Logo à primeira hipótese, logo no primeiro momento, em que não foi necessário isso para o Dr. Costa continuar primeiro-ministro, acabou. Pronto. Acho que podemos avançar.
Não podemos avançar.
Agora tu disseste isso.
Eu gostava de avançar,
mas... Era a razão à direita que nós andamos aqui a dizer durante 4 anos.
Sobre António Costa, acontece que a solução, da geringonça foi uma solução que teve várias componentes, que António Costa foi apenas uma delas. E, portanto, eu falei sobre António Costa, não sobre a geringonça, porque acho que os partidos tomaram, tenho a certeza, que o Bloco de Esquerda e o PCP não tinham como principal objetivo salvar a carreira política de António Costa. Portanto, como a geringonça teve vários componentes e não uma, eu apenas concluí do que António Costa resolveu-nos dizer agora, de uma forma clara e expressa, que se ganhasse as eleições, não precisava para nada de uma maioria estável, como achava, como nos disse, que precisava há 4 anos. Mas eu quero falar do governo. É, na realidade, a única novidade, a única coisa que António Costa percebeu deste resultado. É que a geringonça tinha acabado. Pronto, foi a única coisa. E isso vê-se por alguns pormenores do governo, um núcleo duro muito mais centrista do que era, portanto, totalmente preparado para fazer acordos facilmente com a direita, se for o caso. uma despromoção relativa, não houve despromoção nenhuma, Pedro Nuno Santos continua exatamente no mesmo lugar, mas como metade do governo são ministros de Estado, nota-se os que não são.
Essa é outra pergunta, para que é que servem 4 ministros de Estado?
Eu acho que serve, nenhum. Queres que eu te diga? Acho que servem exatamente para isto que eu acabei de dizer, para deixar claro qual é o núcleo político de António Costa. Sim. O que eu, desse ponto de vista, até acho bom. Acho que é bom o António Costa fazer uma clarificação política, até para não haver pessoas enganadas, até dentro do Partido Socialista, com o que vão ser estes 2 ou 4 anos. Sobre o governo, o que tem de mais surpreendente é não ter novidade nenhuma, isso tu já disseste. Quer dizer, ao que António Costa acha que isto correu bem. Correu bem no sentido de tudo correu bem, todos os ministérios, com exceção daqueles ministros que quiseram seguir pelo seu pé.
A ciência correu bem.
Correu tudo, já lá vou. Correu tudo muitíssimo bem, ou que este governo não é para 4 anos, que António Costa não olha para este governo como um governo para 4 anos, ou esta é a Benigna, que fez um governo a pensar na presidência portuguesa da União Europeia.
Somos os únicos que não conseguimos fazer duas coisas ao mesmo tempo. Bom, todos os outros governos são feitos de senhoras muito
também,
muito
tal, o que eu estou a dizer é que achou que mais valia deixar o governo como estava.
Isso é uma maléria que já não vale a pena levar a sério.
Permite-me que faça todas as leituras possíveis?
Permite. Eu só quero dizer que acho isso maléria.
O núcleo duro era evidente que se mantinha. Santos Silva, Mariana Vieira da Silva e Pedro Sousa Vieira eram evidentes, era um núcleo duro político.
E Augusto Santos Silva.
Foi o que eu disse. Santos Silva, Mariana Vieira da Silva. Não, o núcleo duro para mim.
Centeno não é.
Centeno é o segundo primeiro-ministro.
Mas eu falei do núcleo duro político e ele por acaso não...
O Daniel quer dizer é que o Centeno é uma espécie de segundo primeiro-ministro.
Não acho, não acho que faça parte do núcleo político. Núcleo duro político. Faz do ponto de vista de governação. Estou a falar do núcleo duro político, que fazem aconselhamento político.
Estão no grupo do WhatsApp.
Há ministros de peso, evidentemente, que teriam que ficar. Mário Centeno. Francisco Evandro Nuno pensava-se que ia sair, mas não querendo sair pelo seu pé, era improvável que saísse. Pedro Nuno Santos e o Matos Fernandes eram também óbvios que eram ministros que, se não quisessem sair, ficavam. Há uns que eu tenho ouvido dizer que é estranho não sairiam, não acho. Que são, independentemente da avaliação que cada um de nós faça do seu trabalho, porque resultaram de remodelações relativamente recentes. Marta Temido, Eduardo Cabrita, Gomes Cravinho e Graça Fonseca não saírem significava saírem ao fim de tão pouco tempo de terem estado. Tinha uma leitura política muito, claro, muito violenta, portanto nós não saberíamos que eles em princípio continuavam. Pois para mim há os dois mortos-vivos que ficam no governo e que são absolutamente surpreendentes para mim. O Tiago Brandão Rodrigues, que eu estaria à espera que poderia ser substituído por um boneco insuflável porque ninguém daria por nada, ainda por cima um péssimo ministro que tem dois excelentes secretários de Estado, não se consegue perceber, tem dois excelentes, é daqueles casos... É daqueles casos extraordinários em que dois, o outro é da juventude, não estou a contar, os dois da educação, de uma empresa onde o chefe é mau e os trabalhadores são todos bons. Pronto, é um caso, é uma inexistência.
Se o chefe não aparecer é ótimo.
E o Manuel Leitor, que é provavelmente um dos piores ministros deste governo e tem pelo menos uma enorme vantagem de conseguir um consenso absolutamente transversal em toda, tirando os reitores que gostam dele, porque gostam de ter um delegado a obedecer. É um caso absolutamente... Nunca pensei que o Manuel Leitor pudesse continuar como ministro quando há um consenso na comunidade científica sobre a catástrofe que foram estes 4 anos. É uma área completamente perdida, em conjunto com a cultura, mas a cultura sempre mudou de ministros, uma área completamente perdida deste governo. As promoções, confesso que achei-as bem estranhas. Ou seja, eu acho normal, muitíssimo normal, a promoção de Alexandre Leitão, que estava à espera, que fosse ou para Ministro da Educação ou para Ministro do Ensino Superior. É provavelmente uma das maiores revelações políticas deste governo.
Mas a área profissional dela, julgo que é na...
Ela é jurista.
Sim, é jurista e tem direito administrativo.
Sim.
Modernização administrativa.
Contratação pública.
Mas não é isso que estou a dizer. Eu acho que ela é uma revelação, não é técnica, é uma revelação política.
Certo, mas não
é... Estaria à espera que ela fosse para um Ministério de grande visibilidade política. Porque é nisso que ela... E Ana Mendes Godinho, que eu acho que é uma excelente promoção, só não sei porque é que foi para aquele ministério. Ou sei, trabalha na Inspeção de Trabalho. Ok, quando o Partido Socialista, se há coisa que se pode gabar, é de ter brutalidades de pessoas na área da Segurança Social e Trabalho, com enorme preparação, e de ser um ministério de onde sai um peso pesadíssimo do Partido Socialista, escolhe Ana Mendes Godinho, que é uma pessoa que eu acho que conheço e por quem tenho bastante simpatia pessoal, mas que é incompreensível com as escolhas que o Partido Socialista tinha, ainda por cima, recordando que na área de trabalho agora tem o PC e o PCP Francisco, fora do
passo,
governo.
Francisco, passo para ti, como não, é um sobra, como não nos sobra muito tempo.
E já vocês ter... é que comeram muito no meu tempo.
Eu também comi bastante. E vamos ter que entrar um bocadinho na segunda parte, onde também há menos para dizer. Não, também não vem de grande. Não vem de grande mal ao mundo. Mas, Francisco, bem, há uma coisa que de uma vez por todas acabou. Já não há mais familiares do PS no governo uns com os outros, não é?
Não, eu quanto a isso, a única coisa que eu digo é, enfim, não parece que é uma nota.
Vamos comer gelados com a testa, porque um já tinha dito que ia embora e a outra também, portanto aproveitou a sua oportunidade para dar a impressão que alguma coisa mudou.
Olha lá, então talvez já tinha dito que ia embora e ficou. Sabes aquilo que estávamos a falar há pouco sobre, afinal a geringonça não existia. E o Daniel a dar razão à direita, ou dizer que António Costa dá razão à direita.
António Costa.
António Costa deu razão à direita.
O geringonça existiu.
Sobre esse tema, a única coisa que eu posso dizer é que, enfim, afinal, António Costa também dá retroativamente razão a todos aqueles que o criticaram, dizendo que o Primeiro-Ministro devia ter algum cuidado, porque a sucessão de casos era, de facto, impressiva e colocava a credibilidade das instituições em causa. Portanto, ainda bem que o Primeiro-Ministro, ainda que tardiamente, reconheceu isso. Quanto ao resto, concordo com o Daniel quanto à questão do centrismo aparente do núcleo do governo. O Partido Socialista percebeu onde é que ganhou as eleições. Não ganhou as eleições à esquerda, ganhou as eleições no centro. E está a retirar as consequências e as conclusões disso. Augusto Santos Silva, Pedro Siza, Mariana Vieira da Silva também e Mário Centeno são um núcleo duro.
E Mariana Vieira da Silva não poderia ser uma forma tão clara. Mas...
Não tão clara, mas
Mariana
parece
Vieira da Silva está no
mais...
centro do Partido Socialista. No sim, centro, entre o centro e a esquerda do Partido Socialista.
Mas não
Socialista.
É claramente uma...
Mas também não
escravista,
é... Também não é um Siza Vieira nem um Santos Silva. Não,
isso não,
há
não,
uma,
não é. Isso não é. Mas... Este núcleo é reforçado com outras opções, que não são necessariamente do Governo, mas a escolha de José Luís Carneiro para Secretário-Geral Adjunto, também é um pouco na mesma linha, e até da Ana Catarina Mendes para líder parlamentar, ou seja, há aqui uma coerência de um PS mais tradicional, menos pedronunista, para simplificar, e isso eu concordo com o Daniel.
Acho que isso é bom.
Acho que isso também é
bom para a esquerda do Partido Socialista. Autonomizar-se um bocadinho de António Costa nesta fase.
O problema é se essa autonomia nos acaba com as
depois,
outras.
Depois, sem querer. Não,
se há espaço para essa autonomia é crescer.
Autonomia para o futuro.
Uma coisa que eu acho que não tem sido...
Como Costa se livrou de Sócrates.
Uma coisa que eu acho que não tem sido muito dita... se calhar é uma análise totalmente errada, mas parece-me que tem algum fundo de verdade, é que esta autonomização da coesão territorial e da própria modernização administrativa, ou melhor, o Ministério da Coesão Territorial, talvez coadjuvado pela modernização administrativa, é chamado o Ministério Reforma Cravinho. É o Ministério Reforma Cravinho. Ou seja, é o Ministério, são os Ministérios que, um a puxar pelo outro, um a ajudar o outro, vão tentar implementar provavelmente a regionalização, o que eu acho extraordinário que foi algo que não se foi discutido de todo na campanha eleitoral. Portanto, eu espero que isto seja, se é para ser discutido,
mas
seja a sério.
Mas onde é que ficam os fundos estruturais? Ficam no planeamento ou na coesão?
Isso não sei, mas eu acho para tentar dar alguma coerência à...
Não pode haver coesão territorial sem as CDRs. Não estou a perceber de lá de baixo na tutela, não é? E depois estão lá os programas operacionais regionais. Então para que é que serve o planeamento?
Mas isso temos que ver.
Ministério do Planeamento para ter dois.
Temos que ver a orgânica do governo que ainda não sabe. Mas a mim parece-me isto. O que também me traz a outra questão. Durante muito tempo, nos últimos meses, houve uma análise insistente, muito à direita, com medo de uma suposta maioria constitucional de esquerda. E eu sempre disse, conhecendo o PS como acho que conheço, a maioria constitucional que o PS quer é com o PSD. E quer uma maioria, e acho que é essa maioria constitucional para a qual o próprio Rui Rio está disponível. E é uma das tais reformas estruturais de que ele fala e que vai tentar utilizar para justificar a sua permanência na liderança do PSD, é tentar... Estas medidas de reestruturação do sistema que podem e que são, e que o PS só consegue fazer com o PSD e o PSD só consegue fazer com o PS, porque são de a regionalização, é, a meu ver, uma institucionalização, tentar reforçar os maiores partidos. Podem ter outras coisas acopladas, como redução de número de deputados, mexidas nos círculos que podem, que os pequenos partidos, ainda por cima agora são muitos, mas estão mais fragmentados e podem ter mais dificuldade em combater isso. E eu acho que pode haver a tentação dos dois grandes partidos, ainda principalmente porque estão num período de acham que pode estar a começar um período de fragmentação do quadro parlamentar, tentarem por via da Secretaria alterar o sistema eleitoral, a própria organização jurídico-administrativa do Estado, para se conseguirem segurar. E basicamente era isto.
Pedro, o Francisco, da forma subtil e inteligente que os telespectadores repararam e nós não ignorámos, vai já tirando um bocadinho o PSD para os braços do PS, para ver se ganha alguma distância, para ver se ganha alguma distância em relação a essa putativa tentação.
Mas isso é tão absurdo, acho que isso é tão absurdo.
Não, eu não disse
que se conhece.
Por amor de Deus.
Faça o que é o histórico nesta matéria.
Eu não disse que era absurdo.
Mas faça o que é o histórico dos dois partidos.
Eu só disse que me parece politicamente difícil neste momento, até porque se alguém no PSD o quiser protagonizar, arranja um problema grande dentro do PSD. Porque uma coisa é o exagero dizer nunca vamos votar nada que estes senhores apresentem, porque isso depois acontece-nos a todos o mesmo quando os senhores apresentam alguma coisa com que nós concordamos. Isso demonstra a falácia que era a geringonça. Acabamos por não poder contrariar a nossa natureza só porque o PS não quer saber da geringonça para nada. Mas Pedro...
Não tem a ver com essa abertura em abstrato de Rui Rio, tem a ver com o seu próprio programa político e as suas prioridades e aquilo que ele já disse sobre o que pensa que deve ser a organização jurídico-administrativa do Estado.
Eu acho que sobre a maior parte dessas coisas, basicamente, nem Rui Rio é unânime no PSD sobre várias delas, nem elas são fáceis de fazer, digo eu, com o Partido Socialista como está. Vamos ver. Pedro, sobram 4 minutos desta parte e são todos teus para comentares o que achas do novo governo ou da reorganização do governo apresentada por António Costa, até porque já tens aqui muito pano para mangas para contraditar.
Eu começava precisamente por ti, por uma expressão que usaste há pouco, a falácia que era a geringonça. Eu acho que, em primeiro lugar, a geringonça existiu, uma realidade que durante 4 anos assegurou, com base nos acordos celebrados que modificaram o programa eleitoral do PS e criaram um programa de governação para 4 anos, e é no qual se mostrou, de forma até bastante coesa, a articulação nesses pontos entre os partidos que a integraram e a forma como sistematicamente se procedeu à negociação. Há uma alteração de circunstâncias que tem a ver com resultados eleitorais diferentes, quanto a isso não existe qualquer dúvida, e portanto era algo que discutíamos na antecâmara da campanha eleitoral e durante a campanha eleitoral, em que medida é que a dependência apenas de um dos parceiros poderia modificar a dinâmica da articulação parlamentar, e aí, como a semana passada dissemos, o PCP tendo-se colocado de fora alterava o posicionamento que podia ser adotado, mas o Bloco de Esquerda, de forma inteligente, acabou por fazer uma proposta no sentido de mostrar que tinha disponibilidade para aprofundar essa discussão, até formulando um conjunto de linhas vermelhas que queria apresentar e que, no entendimento do PS, da semana passada, não era possível concretizar.
Ao fim de 17 horas,
não era possível. Daniel, não interrompi há bocadinho?
Não podes.
E, portanto, entendeu que não reunia condições pelas razões. Substantivamente, eram colocadas questões que reabriam assuntos acabados de estabilizar e de fechar, nomeadamente em matéria de legislação laboral, mas, acima de tudo, por outra razão, que se prende também com a dinâmica que isto provocaria no relacionamento com os parceiros da antiga geringonça, do modelo anterior, o que levaria a tratamentos assimétricos, que era algo que o Primeiro-Ministro sublinhou, que não queria ou não pretendia, porque entendia dever, quer com os partidos que integraram a geringonça, quer com o LIVRE, quer com o PAN, também fizeram parte em momentos do processo negocial, ter um quadro para trabalhar a próxima legislatura. Sublinhando que é aqui, privilegiadamente, que se encontram os seus potenciais parceiros de negociação nas matérias estruturais para o que aí vem. Naturalmente, como no passado, há questões em que o entendimento se fará com o PSD, como se fez durante os últimos 4 anos da geringonça. Mesmo havendo acordos, eles realizaram-se à esquerda e à direita em matérias que estavam fora do âmbito do que foi posto em cima da mesa. Mas dito isto, é interessante que há aqui elementos que mostram continuidade, quer em termos da governação anterior, e portanto diz-se aqui, bom, é o fim da geringonça, mas o governo é muito similar ao anterior governo da geringonça. Portanto, também daqui retiremos da geringonça, isto é, aquele governo que há 4 meses estava em funções e que estava a executar o programa da geringonça. Portanto, nesse sentido, mas mesmo olhando para os ministros de Estado, o núcleo político do governo é o mesmo. E portanto, podemos dizer, bom, é o facto de designarmos o ministro de Estado que vai alterar fundamentalmente a influência e a composição e o peso que vai ter. Eu aí penso, não desapareceu ninguém do grupo político em relação ao que era o governo há 3,
quatro meses.
Pedro Nuno Santos não era da República.
Mas exato, em que há aqui alteração orgânica, desde o momento em que passou das infraestruturas e saiu dos assuntos parlamentares, que se reflita agora por força do resultado eleitoral. E parece toda a gente esquecer que a negociação parlamentar vai continuar a ter lugar e tem um secretário de Estado que assume especificamente e explicitamente a função de acompanhamento das negociações parlamentares, que é o Eduardo Cordeiro, que neste contexto, se quisermos posicionar... Se quisesse posicionar onde quer que seja, seguramente não se posiciona numa ala centrista ou numa ideia de que o núcleo duro, próximo das decisões, está afastado. E, portanto, e vai haver negociações. Aliás, esta legislatura vai ser particularmente exigente no plano das negociações, como foi a anterior, em alguns aspectos, até mais, uma vez que há uma geometria bastante mais variável e há um leque diferente e um xadrez político significativamente diferente. Não, há acordos assinados, por isso é que se torna mais exigente o processo de negociação de cada um dos orçamentos, porque não há, à partida, matérias que já estão consensualizadas e que já estão colocadas em cima da mesa. E, portanto, serão quatro anos, particularmente, ou dois, difícil, esta especulação que fizemos, mas será um período de tempo particularmente mais exigente. Nesse sentido, aqui há elementos que denotam isso mesmo e, portanto, o sublinhar da importância da centralidade do Parlamento também tem a ver na forma como se organiza o Governo virado para a atividade parlamentar e depois, enfim, não há muito tempo para isto, mas olhando para algumas questões que aqui foram colocadas e que podem neste momento parecer perplexizantes, não são ainda, porque ainda falta conhecer as equipas de secretários de Estado e perceber a partir daí exatamente como é que se fazem, a articulação entre território e desenvolvimento regional, o que pode passar, por exemplo, olhando para aquilo que é tradicionalmente as áreas de valorização do interior, que estavam associadas a estas, mas podem ficar sob uma égide, ou as autarquias locais, e outras, e saberemos melhor para a semana, com o conhecimento do elenco tradicional.
Nós, para a semana, até, se calhar, até vamos ficar a saber em que Ministério fica a energia. Mas o que... Voltamos já para a segunda parte, não tarda nada, para discutir... Enfim, na elegante expressão do Dr. Nuno Moraes Sarmento, a gaiola das malucas em que está o PSD. Muito obrigado, até já.
Todas as semanas, a TSF sente o pulsar do mundo e analisa os principais acontecimentos internacionais. Mapa Mundo, com Margarida Serra e Ricardo Alexandre. Terça-feira à 1 da tarde, depois das 11 da noite e em tsf.pt. Mapa Mundo é uma parceria TSF-IPRI, Instituto Português de Relações Internacionais.
E a hora que gravamos está reunida a Comissão Política Nacional do PSD, numa altura em que, em relação à semana passada, já sabemos mais qualquer coisa, ou, por outras palavras, exatamente o mesmo. Nós sabemos, basicamente, que havia um challenger que foi à televisão dar uma entrevista dizendo que andava a preparar uma candidatura há algum tempo e que agora, naturalmente, depois do resultado eleitoral, sente que é a sua obrigação não desistir dessa candidatura, coisa que confessou teria feito se o PSD tivesse tido um resultado ganhador nas eleições.
50%.
Em síntese, há um momento particularmente, eu acho interessante na intervenção, interessante, estou a ser irónico, porque discordo, como é evidente, há um momento particularmente interessante na intervenção do candidato já conhecido, do Luís Montenegro. Sim, Luís Montenegro, desculpa.
Há 30 candidatos.
Não há rigorosamente nada 30 candidatos, e acho que os últimos dias já vieram a assentar esse pó. Lá está, não é candidato quem quer, é candidato quem pode. E uma das condições para poder é ter votos, é ter alguma representação dentro da estrutura do PSD. Isso basicamente reduz a disputa a 3 candidatos. Ponto final de parágrafo. Ao candidato, muito provavelmente será Rui Rio, que representa a atual direção. Hoje a Comissão Política decidiu manifestar-lhe apoio, marcar um Conselho Nacional para dia 1 ou 2 de novembro, o que significa que no dia 1 ou 2 de novembro, muito provavelmente, Rui Rio anunciará com toda a legitimidade a sua recandidatura. Da parte do Miguel Pinto Luz, aquilo que se tem ouvido é que acha que o tempo é de esperar e que deve ser o presidente do PSD a falar primeiro, mas também não me parece já haver daí grande surpresa, até pela quantidade de declarações já produzidas, que há alguém que está a refletir para ser candidato. Os outros, basicamente, Daniel, não tem votos. Isto era, como dizia o meu patrono, quem não tem competência não se estabelece. E, portanto, não vale, pode-se ter muitas ideias, que se não tiveres votos, se não tiveres força... As tuas não são lá precisas.
Juro que não me candidato.
As tuas não são lá precisas. Mas pode haver ali gente com imensa vontade, o Jorge Moreira da Silva, a concelhia de onde ele é oriundo, que é das mais importantes, já declarou apoio ao Luís Montenegro, que resulta um bocadinho difícil tu não teres sequer o apoio da tua terra quando és candidato. Isto no PSD, que é um partido grande, estas coisas contam um bocadinho. Eu ia começar por ti, Francisco. Queres como é que tu vistes esta última semana? Portanto, o que parece que vai acontecer naturalmente é eleições, há um calendário normal do PSD, ia ter um congresso no princípio do ano, vai ter um congresso no princípio do ano, não há antecipação nenhuma, há diretas no princípio de janeiro, há agora um espaço longo de 2 meses para preencher. Quer dizer, achas que o CDS está mais defendido por não ter candidato nenhum do que o PSD, que tem estes candidatos todos?
O CDS tem um candidato.
Se me permite, não quero falar em nome do...
Sim, mas já que eu falo do PSD, posso falar
tudo em nome do CDS. Não, não, mas tem um candidato.
Tem um
candidato, afirmo.
Já há um candidato, o
Gamarra.
Tem um candidato.
Esqueci-me de avisar que nós temos exatamente 30 segundos para esta parte.
Eu já não digo mais nada, obrigado.
Portanto, gostei imenso da vossa opinião.
Vai haver muito tempo. Estás a falar de 2 meses, novembro, dezembro. Mas novembro, dezembro vai ser a agenda vai ser ocupada pelo Orçamento do Estado, sinceramente.
E pelas festas.
Também. E, portanto, o PSD também não sei se, enfim...
Se tem importância para isso.
Importância tem. O que eu estou a dizer é que... Para o bem ou para o mal, não vai ter muito tempo, de facto, para discutir isto.
Pode ficar embranhado por isto e não discutir
se o orçamento. Convém fazer, se calhar tem que fazer um governo interno como o nosso governo, que tem que ser grande para poder governar Portugal e a Europa quando tivermos... Quando presidirmos à União Europeia. Bem, mas para ser um pouco mais sério...
Nós costumamos governar a Europa.
Para ser um pouco mais sério.
Governamos o mundo.
Não houve grandes avanços nesta semana dentro do PSD. Continuamos todos na mesma. Que é... Mas apesar de tudo, não há novidades, mas há alguma clareza. Há uma linha personificada por Rui Rio, e que eu julgo que avançará, e se não avançar ele, essa linha há de continuar, que é a linha que diz que o partido tem que continuar rigorosamente ao centro, a tentar ocupar o mesmo espaço do PS, e que é por aí que o PSD alguma vez voltará ao governo. E há uma linha, para já personificada por Luís Montenegro, que diz que o PSD é um partido de alternativa ao socialismo e, portanto, é construindo uma alternativa ou sozinho ou com outras forças da direita democrática em Portugal, é aí que vai conseguir ir buscar o eleitorado para voltar a ganhar eleições. O que eu acho, sinceramente, é que à primeira vista talvez tenham ambos razão. Ou melhor, talvez um e outro tenham uma parte da razão. Porque é verdade.
E talvez o sublimar dessa diferença não tenha sido a razão do sucesso do PSD passado.
Talvez. Verdadeiramente, Rui Rio, quer dizer, temos que perceber que o PS ganhou de facto ao centro as eleições e, portanto, o PSD, assim como a direita.
Vocês fazem essa leitura assim como limpa,
assim como não acho assim tão
limpinho. Basta olhar para os resultados para teres dúvidas sobre isso, quase aumentar a abstenção.
Falámos da espargata em tempos como um fator difícil para o PS, mas é um problema que se coloca igualmente da mesma forma ao PSD a nível do desguarnecimento dos campos políticos.
Mas eu ia dizer, eu falo dos riscos depois. É verdade que muito do eleitorado, essencial para ganhar eleições, está aquele eleitorado volátil. Eu gosto é de dizer centro. Mas
vota com a economia.
Vota com a economia, mas é esse.
Portanto, enquanto a economia correr bem, vai votar no PS.
Mas está ali. Mas sim, é esse. Mas está bem, se correr bem a economia e vai votar no PS, também o Rui Rio não vai buscar os votos do Chega. Peço desculpa. Não é? Não é por lá que vai ganhar eleições.
E o CDS já não tem muito para ir buscar, desculpa. Não
estou a dizer mal. Está bem. Mais um dia. Não te preocupes. Isto dá muitas voltas. E não te preocupes com isto. Depois estamos
lá para
com isto lá.
Há um lugarzinho reservado no inferno para esta.
Mas vocês estão-me a interromper. E, portanto, nesse sentido, o Rio tem alguma razão. Por outro lado, Luís Montenegro também tem razão no sentido em que há um risco, obviamente, este risco de que o Pedro estava a falar, mas que é um risco que eu posso descrever de outra forma, que é, se Rui Rio se cola tanto ao PS, as pessoas passam a vê-lo como mordomo do PS, não como líder de uma alternativa. E, portanto, ou como sucedâneo.
Ao Daniel, como sucedâneo. Na primeira parte, que a hipótese que ele estava a aventar não é uma hipótese que o PSD suporte, e muito menos nesta altura.
Não é preciso, ou como sucedâneo. Não é preciso tanto como vocês.
E, portanto, se é sucedâneo, só lá fica, só vai para o poder se acontecer uma desgraça. E é a pessoa que lá está.
Sim, mas tu notaste, nas intervenções de ambos, assim, uma diferença daquilo que... vamos lá ver, esses dois blocos que tu aí compões têm que se decantar em linhas de ação.
Há uma essencial que eu consigo prever, que é, se o Luís Montenegro vencesse...
Não há acordo nenhum com o Partido Socialista para manter...
Não, e podia haver, podia haver mais cedo do que haveria potencialmente com o Rui Rio, conversas com os outros partidos da direita, designadamente para um movimento, para as eleições autárquicas, do tipo das que houve em 2002 ou 2001, com Drão Barroso. E não sei se Rui Rio faria isso como Luís Montenegro poderia fazer
isso
e como disse que o faria.
Que vem, esse
é uma das estratégico, coisas que vem acho que é
favor Rui Rio. Acho que há um sentimento das bases muito forte para voltar, a bem do CDS também, a reeditar muitas coligações autárquicas para que a direita possa ter a maioria dos escolhidos.
Não, isso há. Sinto, aliás, no terreno, como se costuma dizer.
Pedro, como vistes tu as novidades desta semana? Descansado a pensar noutra coisa?
Vamos lá ver, as novidades também não são assim tão ricas quanto isso. Há um evento esta noite que motiva e volta a trazer à colação o debate, mas pelo menos... hoje.
Agora,
em curso.
Foi
o que é o tempo, no fundo, são convenções, por favor. Mas fundamentalmente o que é novo? É a afirmação de Montenegro no terreno, ainda a ausência de clarificação da parte do Rio, que não afirmou ainda muito claramente, não afirmou de todo o que pretende fazer, e fez veicular a ideia de que poderia assumir a liderança da bancada parlamentar no intercalar, ou seja, até ao Congresso. É uma solução original, seguramente, mas também, voltando a parafrasear o professor Marcelo Caetano, pode ser original, mas não é necessariamente nova. O Jorge Sampaio liderou a bancada do Partido Socialista, ao mesmo tempo que era secretário-geral também, durante um período em que entendeu que era a forma de ter pacificado, ou pelo menos...
Até foi presidente da Câmara.
Certo, mas não foi as três coisas ao mesmo tempo.
Isso não,
mas só respondo, de facto, esse elemento que foi posto em cima da mesa é um indicador pelo menos de que o Rio tem intenção
para benefício
de inventário.
Não, para benefício das pessoas lá em casa, por dizer. Essa frase não é de Marcelo Caetano, ele repetiu-a, mas segundo parece é de George Bernard Shaw, em resposta a um livro que lhe enviaram.
Pronto.
Tem coisas boas e coisas originais.
Tem coisas boas, depende das originais não serem boas
e não serem originais.
Em qualquer caso, nem sequer sei se esta se qualificaria como boa ou não, a liderança da bancada, porque dessa maneira adiaria para depois do Congresso a intervenção parlamentar, que é aquela que sobrará ao PSD no imediato, para poder começar a afirmar uma alternativa. Portanto, também não é claro qual será o posicionamento neste primeiro orçamento. Portanto, há 4 anos, se bem se recordam, a reação era mais fácil de construir, não tenha sido bem sucedida necessariamente, mas a opção foi votar contra tudo, contra todas as propostas de alteração, e, portanto, uma postura não colaborante, e, portanto, que resolvia
mas
o problema no imediato.
Não foi o que aconteceu sequer na segunda vez.
Da segunda vez?
No segundo orçamento,
do primeiro orçamento. E, portanto, o que é facto é que há aqui uma transição que pode dificultar a construção de propostas, mas olharia mais para estes meses até ao Congresso do PSD como, não digo de adormecimento, mas também de maior dificuldade de afirmação até a coisa ser clarificada. Agora, tu apontavas a possibilidade de aparecimento de 3 linhas, a da liderança a Montenegro, Pinto Luz, Miguel Morgado também é por vezes posto em cima da mesa como uma possibilidade, uma vez que tem pelo menos os pergaminhos de querer tentar federar a direita. Não quero daqui retirar-se que possa ter um resultado expressivo, possa ter capacidade, mas é uma linha de pensamento que não deve ser desconsiderada. Agora, se ela é sobreponível ou não à área de Montenegro, é que é mais para insiders e experts para o confirmar.
As linhas de pensamento consideradas são as que colhem alguns votos. As de um homem inteligente sozinho é uma linha de pensamento, mas é a linha de pensamento dele. Daniel,
acho que é a única linha de pensamento dos partidos grandes é como ganhar votos.
É a grande linha de pensamento, pelo menos.
Repara, mas eu digo isto com alguma inveja, porque eu acho que, por exemplo, no meu também, isso é um bocadinho isso, mais isso, mais isso, que ganhar mais um voto, então também acho que ficava mal. Ajudava toda a gente. Está fora os valores.
Eu felizmente sou o Miguel Morgado sem partido. Não tenho preocupado com
isso. Mas o Miguel Morgado sem partido.
Não, não, já o que disse. O que eu quero dizer é que não tenho que ganhar partidos, não tenho que ganhar eleições. Diz.
Quero que tens um minuto, diz o que quiseres sobre o que está a passar no PSD.
Não há candidatos contra Rui Rio?
Deixa-me só dizer uma coisa, sem tirar nada do teu minuto. Quando Montenegro diz. Quando Montenegro diz, se Rui Rio tivesse feito nos dois anos como se fez nas últimas duas semanas, nós não tínhamos problemas. Portanto, é só ele prometer que faz os próximos dois anos como as últimas duas semanas.
Aliás, já fez as duas semanas, é capaz de conseguir continuar, não é? Montenegro não me parece. Montenegro tem dois problemas. Um. Além do achar, mas isto é totalmente subjetivo, que não tem o perfil para ser líder de um partido político grande, acho que não tem, mas isso é totalmente subjetivo, vale o que vale, até porque eu não sou eleitor do PSD, portanto se calhar não é para mim que o perfil tem que existir, mas não me parece que tenha. Não me parece que um representante do passismo seja aquilo que o PSD precisa para ultrapassar o próprio passismo e as marcas que o passismo deixou e que tendem a ser permanentemente ignoradas neste resultado e eu acho que têm bastante importância estrutural. Miguel Pinto Luz é vice-presidente da Câmara Municipal de Cascais e foi líder de uma distrital. Acho que não preciso dizer mais nada sobre... Acho que não preciso dizer mais nada sobre a improbabilidade de ser líder de um partido, vir a ser primeiro-ministro, não tem currículo político, carreira política, percurso político para dirigir isto. A Assunção tinha uma vantagem. Vinha de fora da política.
Passos.
O Passos andava na... Eu não sei se Rui Rio vai ser primeiro-ministro ou não vai ser primeiro-ministro, duvido. Depende do que acontecer nas autárquicas e da situação económica. Agora, parece-me evidente que ninguém acha que no PSD está em condições de realmente caminhar para uma vitória, porque os verdadeiros candidatos não se apresentaram e, portanto, Rui Rio, se perder, é só porque, por razões internas incompreensíveis, porque não há verdadeiros candidatos contra Rui Rio. Agora só para chamar.
Merecia muita resposta, mas nós não temos tempo. Temos que ir para a terceira parte. Não saia daí. A terceira parte, como sabe, para continuar a ver já, tem que ser no canal Q, na íntegra, na TSF, só depois no podcast. Mas isto é só o tempo, como vamos falar da Catalunha, de pôr a bolinha vermelha para o Daniel se expressar à vontade e voltamos com segundos. Até já.
Obrigado.
Não tenha propensão para fazer um acordo, se calhar, ao que chamam de Bloco Central.
Eu não sou defensor dessa ideia de Bloco Central.
Deles mantém-se.
Pensando que pode governar numa aliança de Bloco Central.
Não deixar passar nada em branco.
Visam abrir caminho, que era a recuperação do chamado Bloco Central.
O Bloco Central teria problemas muito graves do ponto de vista...
A semana do governo, dos políticos e dos partidos passada a pente fino.
Ilusórios blocos centrais.
Bloco Central.
Não cabem nesta realidade.
Com Pedro Adão e Silva e Pedro Marques Lopes, moderação de Anselmo Crespo. Sexta, depois das 7 da tarde e sábado às 11 da manhã.
E a justiça em Espanha não é exatamente muito rápida, mas não é como cá. E, portanto,
Tarda, mas não falha.
E, portanto...
Os vou traçar tese, bolas caídas
aqui. Nós temos...
Talvez ser enterrado.
Isto vai ser aqui um momento em que...
Contenção.
Perceberão a diferença entre três democratas, cultores do reformismo...
E do Castelo.
Da paz. E da paz dentro do Estado Democrático. E os revolucionários e essa coisa estranha que são os fazedores da revolução dentro das regras da democracia. Mas tudo evolve, meus amigos. Isto da revolução ser só contra as ditaduras é uma coisa do século XX e nós agora estamos no século XXI, não é assim, Francisco?
É, talvez, mas acho que não era eu que começaria.
Era o Pedro.
É o outro senhor de direita.
Como tu também és um legalista democrata...
Acima de tudo, um legalista numa democracia é alguém que vê na lei o produto da vontade democrática. E a vontade democrática em Espanha traduziu-se em vários momentos, em vários instrumentos jurídicos. Um deles é a Constituição Espanhola, de 78, que resulta de um processo constituinte, uma Assembleia Constituinte eleita com a participação de todos os partidos, que criou um Estado autonómico muito similar àquele que vigorou na década de 30 na Segunda República, restaurou a autonomia da Catalunha, houve um referendo de aprovação desta Constituição Espanhola, que na Catalunha, nas quatro províncias catalãs, tiveram 90% de adesão e de voto favorável, e, portanto, colocar em cima da mesa a ideia de que a Constituição Espanhola, de alguma maneira, não é democrática, ou resultou de um processo de transição pactado com os sucessores do franquismo, que é um facto historicamente verdadeiro, não a desqualifica no sentido em que ela é produto de uma vontade democrática que sobreviveu durante 40 anos em Espanha. A autonomia é esta que depois se traduziu num Estatuto da Catalunha de 79, que foi revisto em 2006, um processo de 2005-2006 a 2007, e aí está em grande parte a raiz deste problema. Que nesse momento em que o governo de Zapatero negociou com o governo da Catalunha, na altura governado por um tripartido, Partido Socialista, Partido Esquerda Republicana da Catalunha e Esquerda Unida, negociou uma revisão do Estatuto, que foi polémica, que mereceu, aliás, curiosamente, o voto contra nas Cortes em Espanha, em Madrid, do PP e da Esquerda Republicana da Catalunha, uns porque achavam que dava um passo inadmissível no sentido do reforço da autonomia, os outros porque achavam que era insuficiente, portanto, mostrando bem quem é que estava extremado neste debate, mas que passou, e passou com os votos do PSOE, da Esquerda Unida, da Convergência e União Catalã, dos outros partidos nacionalistas das outras autonomias, e foi referendado na Catalunha e teve 73% dos votos a favor, e que depois, anos mais tarde, não está integralmente em vigor em algumas disposições, porque em alguns aspectos o Tribunal Constitucional, também ele fruto de uma ordem constitucional democrática criada através de um processo de elaboração de uma Constituição, de um referendo, e que tem garantido a democracia e que tem garantido o funcionamento das instituições em Espanha, entendeu que tinha disposições que eram inconstitucionais. Mas independentemente deste estatuto, o que é inegável hoje é que a Catalunha dispõe de um dos mais amplos regimes de autonomia que encontramos no direito comparado europeu, tem a capacidade daquela comunidade política nacional, não me custa dizer que há uma nação catalã, mas que também não é, enfim, não é também apenas, digamos, uniforme e monolítica e inclui também pessoas que não se reveem numa opção pela independência e, portanto, quem hoje reside na Catalunha e muitas pessoas que são, enfim, inegavelmente integrantes desta nação catalã não se reveem nesta ideia da independência, algo que vem traduzido no resultado das eleições autonómicas. Tem-se dito que nas últimas eleições e nas penúltimas eleições havia uma maioria de partidos que queriam independência nas Cortes na Generalitat. Portanto, que havia uma maioria pela independência entre os deputados que ali se encontram. Agora, o que é certo é que nunca houve, em nenhuma das eleições, que era de 17, que era de 2015, uma maioria de sufrágio popular que tenha afirmado que apoiava estes partidos. Os partidos, de facto, tiveram uma maioria parlamentar, mas ela nunca traduziu uma maioria social, nunca traduziu uma maioria de votos. Os melhores resultados dos independentistas foram 47,8% em 2015 e 47,5%, ligeiramente abaixo, em 2017. Portanto, nem sequer a ideia de que há uma maioria popular que quer a independência, se traduz nesta realidade. De facto, houve uma maioria parlamentar fruto do sistema eleitoral, mas ela não traduzia nunca uma maioria popular. E também o suposto, o putativo referendo que está na origem de todos estes problemas, convocado ilegalmente à margem da Constituição, à margem do Estatuto, contra uma decisão do Tribunal Constitucional, provocando as autoridades, utilizando recursos públicos que servem para outra coisa e servem também para gerir e garantir os direitos daqueles que se opõem à independência da Catalunha e que têm o direito de ver os seus direitos reconhecidos e protegidos pela Constituição, mesmo esse referendo teve uma participação de 43%. E, portanto, os 90% que votaram favoravelmente, ainda assim houve 10% de pessoas que foram lá a um referendo legal para dizer que não, esses supostos 90% de pessoas que na Catalunha querem a independência não são 90%. São daqueles que participaram, 40% daqueles que se deslocaram às urnas. E, portanto, está muito longe, independentemente da questão da legalidade. Só foram os que eram favoráveis. Mas não foram. Houve 10% que foi e que não era sequer favorável. Queria afirmar o ponto. Mas, portanto, esta ideia de que há... Mas esta ideia de que há uma...
Calma. Uma brutal violência.
Mas esta ideia de que há uma maioria social a favor da independência na Catalunha, eu acho inegavelmente que ela é falsa. E, de qualquer maneira, mesmo que existisse, estes processos não se constroem à revelia das instituições. Nenhum dos partidos representados no Parlamento da Catalunha, em momento algum, todos têm representação parlamentar nas Cortes, nenhum nunca iniciou um processo de revisão constitucional com vista a habilitar o referendo, como fez a Escócia, que negociou com o Westminster e realizou o seu referendo pactado e no quadro das regras constitucionais, ou para sequer promover uma revisão da Constituição que pudesse ir por este caminho. E, portanto, verdadeiramente, aquilo que está em causa e aquilo que continua a estar em causa é estas circunstâncias isto não é uma maioria que justifique perverter as regras do sistema. Poderemos depois discutir, claro, isto é das situações limite, as autodeterminações põem em causa o direito constitucional em vigor, põem em causa as instituições em vigor, é o limite. Mas é o limite que tem que ter tradução numa clara opção maioritária da população, o que é algo que até este momento fica por demonstrar se existe ou não. E numa situação destas, com uma sociedade tão balcanizada, tão dividida, praticamente dividida a meio, mas nunca dividida a meio no ponto dos independentistas serem a maioria, o caminho devia ser outro. Devia ser o da negociação, não devia ser o do extremar de posições e, infelizmente, a proposta que mais viável se configuraria, que era federalizar, aprofundar as autonomias, ter um modelo diferente, que esteve em cima da mesa, proposta para alguns partidos, não tem tido margem para andar. Os radicais tomaram conta do assunto. É certo, eu só passava a concluir. Os radicais tomaram conta do assunto em dois momentos. Rajoy radicalizou, começou por radicalizar na discussão do Estatuto da Catalunha em 2007 e radicalizou outra vez na forma como lidou com o referendo, com a Generalitat, com a dissolução dos órgãos, inegavelmente, de forma trapalhona e puxando pelo nacionalismo espanhol, e de facto fez um péssimo serviço à unidade de Espanha. Que foi talvez quem fez o pior serviço possível que o pessoal não mantém. Queria comparar a posição de Rajoy ao Zapatero. É inconcebível. De facto, ao Sánchez é inconcebível. São dois patamares diferentes. Uma coisa é defender a legalidade, outra vez é usá-la para provocar. E hoje o que temos é uma decisão de tribunal, provavelmente o Francisco falará disso, mas é uma decisão que era inevitável naquilo que é a defesa da legalidade constitucional e dos direitos dos outros que estão do outro lado.
Mas vai já e... Não pode ser com pouco tempo, é por isso que eu estou, ainda gostava que, aliás, depois pudéssemos fazer alguma réplica ao que dizes, por isso é que preciso passar já ao Francisco.
Ok, o Francisco vai falar antes de mim?
Fala 2 minutos, não problema.
Está bem? Fala.
Então,
ok.
Então,
não passar a hora.
Fala lá, Francisco.
Se falas 2 minutos, eu só queria que tu... Eu queria fazer um bocadinho de Daniel. Dizendo, concordo com quase tudo. Concordo com tudo.
Temos aqui o original, portanto.
Concordo com tudo. O que o Pedro disse, há só um pequeno problema, que é, quando chegamos à parte de como é que se exerce uma autodeterminação que se quer converter em independência dentro destas regras, se nunca há uma maioria democrática para no Parlamento Nacional, dentro das regras, lhes aprovar um referendo que seja legítimo, que pudesse demonstrar aquilo que tu achas e que eu também acho, que a maioria dos catalães não quer independência nenhuma.
Isso é um problema.
Como é que se dá a volta a isso?
Eu não tenho qualquer estado de alma especial sobre, nem opinião definitiva sobre a independência de Espanha, não sou nem a favor de Espanha, não, da Catalunha, o novo federalismo... O novo federalismo...
Isso estamos deixando.
O indulto aos condenados, o que é que seja. A mim, o que me chateia, aborrece profundamente, é esta conversa dos presos políticos, porque não são presos políticos e porque todos os regimes, independentemente de serem regimes autoritários ou serem regimes democráticos, constitucionais, liberais, Estados de Direito, têm como função, quer dizer, só dependem da integridade do seu território e do regular funcionamento das suas instituições. E, portanto, nós até podemos defender que uma pessoa se defender que Trás-os-Montes ou a Madeira devem ser independentes, não lhe acontece nada por causa de lito opinião. Mas estou a tentar explicar às pessoas como é que funciona as diferenças entre o território
e o regime. Ou a Sardanha, se quiser. Ou quiser. Peguem exemplos que façam sentido.
Não, certo, mas não é, Madeira, para o ponto é indiferente. Só para mostrar como uma terra mais conhecida.
Não há delito de opinião e, portanto, isso não há problema nenhum. Agora, se um grupo de pessoas se organizar para tomar conta de um território, das suas instituições, para lograr a independência de um determinado território, isso, seja um regime autoritário, seja um regime democrático, tem crimes previstos para isso. Mesmo que Portugal não tenha um crime de sedição, tem muitos crimes onde isso poderia cair e provavelmente essas pessoas também iam parar à prisão. Qual é que é a grande diferença entre os regimes? É que um regime autoritário tende para a sua... acha que é imutável e eterno e, portanto, não tem regras. Só vai abaixo se cair por podridão natural ou por via revolucionária. Um regime democrático, e Espanha é um regime democrático constitucional, é um Estado de Direito bastante exemplar quanto a isso.
Por acaso,
tem processos, é exemplar, tendo em conta as dificuldades. As dificuldades daquilo tudo.
Devo dizer que é dos países menos exemplares da Europa Ocidental nessas matérias.
Tem um processo de revisão. Que são, os processos de revisão constitucional são edifícios jurídicos sólidos, consolidados, minuciosos, pacientes, em que é preciso espírito de compromisso, formação de maiorias. O que aconteceu foi a questão escocesa é uma questão também exemplar. Há décadas, há séculos, que os escoceses querem ser independentes. Houve ali um momento que conseguiram a maioria circunstancial e conseguiram uma mudança na lei, que é aceitar um referendo, que ia levar a mudança constitucional. O que os espanhóis fizeram foi uma coisa completamente diferente. Foi misturar as coisas. Foi um processo de tipo revolucionário dentro de umas instituições democráticas.
Certo, dentro das instituições democráticas não é um processo revolucionário.
Porque eles não quiseram. Eles quiseram obrigar.
Deixa lá ver contraditório.
Com base num tumulto e na emotividade geral.
Quiseram levar a alteração constitucional. Se há aqui uma opinião diferente dos outros três, eu não lhe posso deixar 2 minutos. Está bem?
Daniel, eu não tenho nenhuma posição sobre a independência da Catalunha, que fica aqui claro. Tenho uma posição geral sobre a autodeterminação dos povos, que é a posição genérica da esquerda em todo o mundo, e a minha não mudou e não se adapta e não é diferente para a Ucrânia e depois outra para o Kosovo e depois uma diferente para a Espanha, depois uma diferente para a Espanha. Não vais interromper, desculpa.
Pode ser diferente.
Mas pá, eu aguentei-me aqui, ouvi toda a gente, portanto, não vou mesmo ser interrompido.
É justo.
E outra para a Escócia, não vou mudando as minhas posições conforme há um nacionalismo que eu gosto e outro que não gosto. Sou a favor da autodeterminação dos povos e não tenho mesmo posição sobre a independência da Catalunha. Quando imagino que posição é que poderia ter, seria a favor de um regime federal, para mim a questão é a questão ao direito à autodeterminação. As contas dos independentistas estão mal feitas, desculpa dizer, porque não contas com uma posição intermédia que são e que desequilibra aí, que são o partido, pelo menos o Podemos espanhol, o Podemos catalão, que são a favor da autodeterminação sem defender a independência. O que significa que defendem a existência de um referendo democrático para decidir a independência e não têm uma posição sobre a independência fechada.
Portanto,
não se pode fazer as contas assim. Aliás, mudaram de posição agora, da Colau percebeu que tinha que mudar de posição para não ficar totalmente isolada nas forças não espanholistas na Catalunha. Para haver um referendo normal, legal e democrático, é preciso 2 para dançarem. Houve na Escócia porque Londres deixou. Porque os escoceses estão em minoria. E, portanto, nós não podemos falar como se a bola estivesse do lado dos catalães ou do lado dos escoceses. A diferença não foi entre o comportamento dos escoceses ou dos catalães. Foi a diferença do comportamento entre os espanhóis e os ingleses. Foi aí a diferença. E é aqui que está o pecado mortal. É que, de facto, Espanha não quer, e eu já lá vou, não quer e precisa que não haja. Há uma parte de Espanha que precisa que não haja uma solução, qualquer tipo de solução negociada, que não haja sequer paz nem nenhuma resolução do problema. Esta condenação soma 100 anos. Eu acho que são presos exclusivamente, uma prisão absurda, com penas totalmente...
Soma 100 anos, pessoas...
São 9, são penas absolutamente...
Não é uma pena a distribuir.
São penas absurdas, totalmente absurdas, da sua gravidade, aliás, que mostram que a justiça trata de uma forma bastante semelhante os crimes horrendos da ETA a esta sublevação democrática e pacífica. Eu não vos interrompi, é muito difícil. Vocês são 3, eu sou 1. Em nenhuma democracia existe o crime de sedição, existem outros, mas não é caso. O crime de sedição tem características, elas próprias, do meu ponto de vista, bastante antidemocráticas. A própria ideia do crime de sedição é, do meu ponto de vista, bastante discutível. Aliás, impede-me uma lógica exatamente oposta à nossa Constituição, que define como um direito, o direito à revolta e o direito à resistência, desde que pacífica, o que é o caso...
Aquelas condutas
é o caso
eram...
De, aquelas é o caso de condutas dizer, são... Pá, é o sério, eu não vou não, mesmo, porque eu não, eu não consigo ouvir-vos e depois ficar a debater com os três ao mesmo tempo.
Aquelas condutas seriam punidas em Portugal.
Um movimento pacífico, foi um movimento pacífico, é disso que se tratou, totalmente pacífico, que aliás só não foi pacífico do lado de Espanha. O Estado espanhol fez tudo para que aquele referendo fosse violento, quis que o referendo fosse violento, provocou a violência, atacou pessoas totalmente pacíficas que mostraram, aliás, de forma, porque sabiam que era esse o objetivo, mostraram o mais que puderam a sua vontade de não entrar em conflitos e queriam, uma das razões, garantir que só votavam 40%, ou seja, de parte Estado, o Estado espanhol, o comportamento foi o comportamento típico de um gangster, que foi garantir que a violência afastava o mais possível as pessoas de uma votação, exatamente porquê? Porque não querem que haja qualquer tipo de decisão legítima que permita nós estarmos aqui a discutir se a maioria dos catalães querem ou não querem a independência. É exatamente isso que a Espanha não quer, que nunca os catalães possam dizer se querem ou não querem a independência, portanto, que exerçam o seu direito à autodeterminação. Mas eu devo dizer que, quando há uma crise, uma ordem constitucional desta natureza, e esta é a minha discordância de base com vocês, é quando a política entra. Vocês podem dar 3 bilhões de argumentos jurídicos.
Não, políticos.
Jurídicos. Político. Deixa-me terminar.
É quando... O processo constitucional é a coisa mais política que há num regime, desculpa.
Pronto.
Estás a confundir o Kosovo e a Jugoslávia com o Estado espanhol, desculpa.
Desculpa lá, isto é um bocadinho assim, eu consegui ouvir... Tá.
Falta um minuto, Daniela, acaba.
Tinha imensas coisas para dizer enquanto vocês falaram, e aguentei. E bem sabem que eu estou neste assunto, me custa bastante aguentar, portanto respeita isso.
Claro. É por isso que estamos a respeitar, porque tu também estás a suscitar da vontade de reação.
Os políticos, é claro, então, mas aguentem. Os políticos assumem as suas responsabilidades. A razão porque estamos num impasse é mais profunda do que todos vocês, do que vocês estão a dizer. Não é um pormenor. Sim. Espanha é um Estado plurinacional. E isso... A Constituição não muda. É uma realidade. Tu não inconstitucionalizas a realidade. Espanha é um Estado plurinacional. Enquanto foi uma ditadura, foi possível esmagar a natureza plurinacional daquele Estado, impedindo que os países falassem, que aquelas nações falassem as suas línguas, tivessem as suas culturas, e foi assim que se resolveu o problema. Em democracia, isso é impossível. Zapatero foi o único político espanhol com responsabilidades que tentou fazer, dar os passos necessários para resolver o problema da natureza plurinacional de Espanha. Acontece que a direita, começa logo por aí, a direita espanhola vive e necessita, precisa, porque o grande problema do meu ponto de vista de Espanha é o nacionalismo espanholista, que vive de uma ideia centralista de que Espanha não pode assumir que é um Estado com várias nações. Faz parte da mística nacionalista espanhola a ideia de que o Estado, que Espanha é um Estado e uma única nação.
Vou terminar.
E o grande problema é que o PP, em crise, fez disto um assunto fundamental para a sua coesão política e para a sua força política. Com isso ajudou a criar a Vox. A Vox é fruto de um conflito que o PP alimentou, e neste momento o PSOE, em vésperas das eleições, está totalmente refém do discurso do PP, e isto vai destruir, degradar a democracia espanhola e vai, provavelmente, tornar inevitável uma independência que se calhar não era.
Nós vamos procurar, o programa tem que acabar hoje por aqui, para quem estiver morto de saudades e não quiser esperar pela próxima semana, ir na sexta-feira ao pavilhão Carlos Lopes ver ao vivo uma emissão de Sem Moderação com o patrocínio da DECO. Pelas 16 horas, pelas 16 horas do Profil Carlos Lopes, e entretanto, se não for o caso, vemos daqui 2 a 8 dias pela hora do costume, no sítio do costume. Muito obrigado por nos terem escutado. A discussão que se vai seguir, nós vamos tentar que alguém grave e depois talvez apareça não editada no YouTube. Muito obrigado.